minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá no ar o espaço de todas as torcidas. 11 minutos na área. E para empurrar a bola pro gol, Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo bem.
Bom dia, Pedro.
Então, com esse bom dia do Pedro Pincer, está encerrado o prazo para você mandar mensagem aqui para participar do sorteio. É, Pedro Pincer, agora, quando
não
você dá o bom dia inicial, não dá tempo para mais nada. Quando você dá o bom dia inicial, já é a senha que acabou o prazo para o sorteio.
Tá certo. Então, muito bem. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não manda mais. Boa sorte, é que a gente tá concorrendo, não é verdade?
Muito bem. Hoje a nossa pauta tá cheia, tem jogo do Brasil amanhã, pelas eliminatórias, tem muito campeonato estadual aí sendo decidido, mesmo aí na data FIFA, tem João Fonseca, tem George Foreman, hoje a pauta tá cheia, mas agora a gente tem João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. A Comissão de Esporte do Senado aprovou o projeto que inclui o nome de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, no livro dos heróis e heroínas da pátria.
O atleta foi medalhista olímpico e recordista mundial do salto triplo. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Esporte aprovou a inscrição do nome de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Nos Jogos Pan-Americanos de 1975, no México, ele foi medalhista de ouro no salto em distância e estabeleceu um novo recorde mundial no salto triplo. O atleta também foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976 e bicampeão nos Jogos Pan-Americanos de San Juan, em Porto Rico, nos saltos triplo e em distância, totalizando um tetracampeonato pan-americano. Mas encerrou sua carreira esportiva em 1971. Após amputar a perna direita em decorrência de um acidente de carro. A presidente da Comissão de Esporte, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que acompanhou a carreira de João do Pulo.
Eu ainda era uma garota, uma adolescente, quando o João do Pulo já trazia tantas alegrias, tanto reconhecimento, tantos títulos para o Brasil, assim, justo, e ao mesmo tempo me sinto uma privilegiada de estar hoje, né, como presidente dessa casa, escrevendo merecidamente João Carlos de Oliveira, João do Pulo, no livro, né, dos heróis e heroínas da pátria.
O projeto segue agora para a sanção presidencial.
Tá aí, Pedro Pincer falando aí dessa reportagem, né, desse assunto, dessa decisão da Comissão de Esporte. Agora depende apenas da sanção do presidente Lula para virar lei a inclusão do nome de João Carlos de Oliveira no livro dos heróis e heroínas da pátria. Pedro Pincer, eu lembro que hoje, quando há uma Olimpíada, né, o Brasil tem várias chances de medalha. Já existe esse mapa, né? Até já uma projeção, né, de medalhas de ouro, prata, bronze. Na época do João do Pulo, jogos ali de Montreal em 76, jogos de Moscou em 80, a grande esperança de medalha do Brasil era João do Pulo.
Sim, e na verdade o repórter aí, que é o tal de Pedro Pincer, ele esqueceu que foram duas medalhas olímpicas, né?
Exato.
Eu falei só de Montreal 76, Moscou 80 também, ele ficou com um bronze, numa disputa até muito polêmica.
Sim.
Com o Vitor Saneyev, que era o russo e tal, então é muito assim, o João do Pulo foi um grande atleta, né? Você vê aí pelo histórico de títulos que ele venceu no final da década de 70 e no início da década de 80, quer dizer, um cara muito importante pro atletismo brasileiro, pro esporte brasileiro em geral. Então acho que é uma homenagem bastante justa que o Senado presta a um atleta que, como disse a Leila, deu tantas alegrias ao povo brasileiro, assim, né?
Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não vou falar. Em 75, quando o João do Pulo deu aquele salto espetacular.
Sim.
Ele voou na cidade do México, literalmente 17 metros e 89 centímetros. Isso. Eu assisti ao vivo pela televisão aquele salto do João do Pulo.
Olha, foi
assim, uma notícia. Foi uma semana de notícia no Brasil. No mundo também, naquele dia, foi destaque no mundo, porque foi um salto espetacular. espetacular. Tanto é que para baterem de novo esse recorde aí, foram anos. Sim. Anos se passaram. Agora foi um americano, agora me fugiu o nome aqui, que bateu o recorde, mas deu trabalho para bater esse recorde mundial do João do Pulo.
O voo do João do Pulo, realmente fantástico.
Muito legal. Espetacular. Muito legal. Então, merecida homenagem então para João do Pulo, agora aguardar a sanção para que o nome de João Carlos de Oliveira, João do Pulo, seja incluído no livro dos heróis e heroínas da pátria.
Exato.
Então, palmas aqui, Isaura, para essa homenagem aí a João do Pulo. Vamos agora falar de eliminatórias da Copa do Mundo, porque semana passada o Brasil jogou aqui nas eliminatórias em Brasília, né? Vitória suada, difícil, contra a Colômbia 2-1.
Achou uma vitória contra a Colômbia.
Exato. Raquel Teixeira, sua expectativa para amanhã, Argentina e Brasil, no Monumental de Núñez, que deve ter aí 80 mil vozes torcendo pelos hermanos.
Adriana, eu acho que vai ser bem apertado pro Brasil, vai ser bem sofrido esse jogo pro brasileiro que vai estar assistindo, vai ser sofrido, e eu acho que se a gente arrancar um empate ali, já vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, mas eu tô bem pessimista, para te falar a verdade.
É mesmo?
Tô achando que a gente vai perder.
E você, Pedro Pincer?
Eu sigo a relatora, eu acho que um empate é festa. Porque mesmo que não jogue Messi, né, pela Argentina, tem alguns desfalques aí também pelo lado de lá, mas nada me leva a crer, até pelas últimas atuações aí, que o Brasil vai conseguir um resultado positivo, não.
Olha,
80 mil pessoas lá no Monumental de Núñez, que aliás é um estádio que está marcado na história alvinegra para todo o resto, né, para todo o resto da humanidade, da história, por conta do título da Libertadores que foi lá, e eu tinha que falar isso.
Sim.
Mas
não podia perder essa, né?
Não, jamais. Mas enfim, eu acho muito difícil que o Brasil consiga um resultado positivo lá. Entendeu? Até porque o jogo que o Brasil ganhou aqui, ganhou porque achou um gol no final.
Uhum.
Se você olha a tabela do Brasil, o Brasil hoje é quarto colocado. É isso, Adriano? Na tabela das eliminatórias.
Quarto colocado.
Pois é, mas não tá jogando pra isso.
Terceiro colocado, perdão, porque o Uruguai perdeu.
Pior ainda no sentido, melhor ainda, mas não tá jogando futebol pra ser terceiro colocado na eliminatória.
É,
então eu não acredito que o Brasil vai ganhar amanhã, não. Não
tô falando
ser contra, mas não acredito que vai ganhar.
E se empatar, garante a Argentina, não é isso?
A Argentina, exatamente, matematicamente, estará na Copa.
Exatamente.
Então o empate está bom para todo mundo.
Tá.
vamos partir dessa premissa aí.
Vamos.
E o Brasil não ganha da Argentina lá, tem 16 anos. A última vitória foi sob o comando de Dunga.
Eita.
Eliminatórias para a Copa de 2010. O Brasil fez um 3-1 lá, se eu não me engano, foi em Rosário. Foi o Córdoba, não sei agora.
Eu não lembro.
Mas não foi em Buenos Aires, mas foi lá na Argentina, 3-1, vitória assim, categórica da seleção brasileira. Quem sabe aí amanhã seja o dia de uma. Porque, gente, temos que pensar uma coisa: quando é Brasil e Argentina, às vezes um time, um dos dois, está lá embaixo e há uma reviravolta.
Sim.
Em 90, por exemplo, na Copa de 90,
perfeito,
o Brasil esmagou a Argentina no campo, só que quem fez o gol foi a Argentina.
Foi o melhor jogo do Brasil naquela Copa.
E aí, então, quem sabe, né? Uma hora aí dá certo.
Tudo pode acontecer, nada?
Inclusive nada.
É isso.
Estaremos ligados, mas se o Brasil conseguir um empate, é festa.
Bom, vamos aqui abrir um parêntese, porque a data FIFA também tem jogos na Europa, né? Olha, ontem dois jogaços pela Liga das Nações, Espanha e Holanda com gol do Memphis Depay, e também França e Croácia. No final, Espanha e França conseguiram a vaga nos pênaltis. Que dois jogaços, hein, o Pedro?
Grande, junto com esses, a Alemanha e a Itália, né?
Sim.
Também que foi 3-3, foi um grande jogo, e a Alemanha se classificou. Foram dois jogaços, realmente. Dois jogaços. A França tinha perdido o primeiro jogo, levou para pênaltis e conseguiu classificar. A Espanha também conseguiu levar para a disputa de pênaltis e agora vai ter esse. Só tem camisa pesada aí nas semifinais e vai ser legal esses confrontos aí na Liga das Nações.
É Portugal contra a Alemanha e França Isso. contra a Espanha. E para a gente.
Chegou a Dinamarca, né?
Exatamente. E para a gente ver, né, o Brasil foi eliminado da Copa de 2022 pela Croácia. Pô, de que coisa essa Croácia está sempre. Ali na elite, né, do futebol europeu, tá sempre aí disputando as principais competições ali nas finais e tal. Sim. Deu um trabalhaço para a França ontem, mas ficou de fora, mas é um timaço a Croácia.
Uhum.
Muito bem, agora vamos falar aqui dos estaduais, porque estão rolando aí os estaduais, né, mesmo com a data FIFA. Por exemplo, tivemos ontem Vitória contra o Bahia. O Bahia conseguiu um empate e faturou pela 51ª vez o título de campeão baiano. Algum destaque aí em relação a esse título, o Pedro Pince, do Bahia?
O gol no final, né, do Kaique, jogador que era inclusive do Fluminense, jogava na categoria de base do Fluminense, foi pro Manchester City e por conta dessa parceria que o Bahia se estabeleceu aí com a SAP do Manchester City, entrou e fez o gol do título, o gol do empate, né? Então o Bahia, na minha concepção, confirmou o favoritismo contra o Vitória, já tinha conseguido um bom resultado no jogo da ida e confirmou e buscou aí esse título número 51, né?
É isso, então parabéns aí o Bahia, palmas aqui, Isaura, para o Bahia, campeão com Rogério Ceni. Agora vamos falar aqui do Ceará e Fortaleza. O Ceará, o Vozão, conquistou o título diante do grande. Diante do grande rival. Tudo bem que o Ceará foi campeão, mas a nota triste, mais uma vez, Raquel, antes do jogo, conflito, briga de torcedores, Ceará e Fortaleza.
Que feio, né? A gente não para de falar isso. Parece que todo 11 minutos a gente tem que tocar nesse assunto.
É verdade.
Isso, tinha gente brigando de capacete.
Olha só.
Já preparado para o pior.
Já estava preparado para apanhar. O cara brigava, estava brigando de capacete. Impressionante. São assim, vândalos e profissionais mesmo. Os caras estão ali para brigar. Impressionante, né? Em qualquer lugar.
E você vê que na semana passada, no jogo das eliminatórias aqui em Brasília, muitas crianças, famílias, que legal, as crianças curtindo a seleção, tinha criança demais. Por quê? Era um jogo da seleção, né? Não ia ter briga, né? Provavelmente, né? Era a grande possibilidade. E realmente não aconteceram brigas. Todo mundo gostou e tal. Agora, num jogo desse, como o Ceará e Fortaleza, é muito difícil você levar, hein, Raquel, uma criança. Já pensou levar seus filhos para um jogo desse?
Não dá para confiar mais, né? Acaba ficando restrito aí quem pode ir, quem pode levar a família. Ninguém vai querer arriscar, né? Muito chato.
Mas, pelo menos em campo, o Ceará ganhou o título, segundo título consecutivo. Palmas aqui, Isaura, pro Ceará. Algum destaque aí desse jogo?
Não, o fato de ser bicampeão invicto. Não perdeu nenhum jogo no campeonato passado e não perdeu nenhum jogo nesse campeonato.
É isso, parabéns.
Bicampeão invicto, gol de Pedro Raul, né?
Está
tentando se reerguer depois de passagens bastante fracas, tanto pelo Vasco quanto pelo Corinthians. Não jogou nenhum desses dois jogos, nenhum desses duas equipes. E conseguiu fazer o gol do título aí, o Pedro Raul.
Tá, então, campeonatos estaduais aí em andamento. Eu estou acompanhando aqui o campeonato pernambucano até para ver se a gente informa, né, pro Gesiel Carvalho.
Para dar uma zoada no Gesiel Carvalho sempre.
O esporte ganhou o primeiro jogo contra o Retrô, 3-2, agora tem o segundo jogo da volta, né? Tá aí, então. Na verdade, o Retrô é o que há de mais moderno no campeonato, no futebol pernambucano. Mas aí vamos acompanhar com atenção. Gesiel, a gente espera, né, que ele volte para depois comentar aí a final do campeonato pernambucano.
Você está pegando no pé do Retrô aí, mas o Retrô é um clube empresa, então ele é bastante moderno mesmo.
Sim, tá? Pois é. É verdade, por isso que eu falo, é muito moderno mesmo. Muito bem. Então, falamos aqui de campeonatos estaduais que estão em andamento ainda. Ainda tem final do Paulistão, só que é no final de semana que vem ainda, por conta aí da data.
É quinta-feira. É quinta-feira, porque no final de semana começa o Brasileirão.
É, isso aí. Muito bom. Então, será que o Memphis Depay vai jogar?
É, tem toda uma logística para pegar esses convocados aí pelas seleções pelo mundo para jogar a final do Paulistão.
Que legal, né? Eu achei muito legal o Memphis Depay não só ter sido convocado, mas ser titular e fazer gol. E a passagem dele pelo Corinthians foi fundamental para o Memphis Depay voltar às graças.
Tá sendo muito no Corinthians.
Muito bom. Bom, agora vamos falar de tênis. Sim. João Fonseca tá avançando aí no ATP 1000 de Miami. Hoje tem um jogo contra o 11º do mundo, que é o Deminau, né? Que é o australiano.
O Alex Deminauer, que é o australiano, né?
Uhum.
Isso. Então, assim, o céu é o limite para esse rapaz, o João Fonseca. Ele ganhou do Hugo Humbert, que já tinha eliminado ele de um torneio esse ano.
Foi da Copa Davis. Foi Copa Davis, desculpe, exatamente.
Copa Davis. E ganhou bem, ganhou 2-0. Não foi um jogo fácil, mas também ele não correu muito risco. E agora vai jogar com o 11º colocado do mundo, o cara que já foi sexto, que é o Alex Deminau. Mas assim, ele tem jogado com consistência, batendo muito forte na bola. Então não duvido que ele consiga um bom resultado contra o australiano, não. Vamos ver o que acontece aí lá nas quadras do Hard Rock Stadium em Miami.
É verdade, que é um estádio de futebol que foi transformado ali em um estádio menor de tênis, mas um belíssimo estádio. Você, isso. Raquel, o que você acha aí do João Fonseca? Acha que fatura hoje?
Acho que fatura sim, vou torcer para ele seguir avançando aí, porque, nossa, tá dando muito show, João.
Eu fiquei impressionado no jogo contra o francês, de Humbert. Não deu a mínima chance pro francês. Jogou com tranquilidade ali, como se fosse ali um jogo, um treino. Foi impressionante a categoria aí, a qualidade, né? A cabeça, né, do João Fonseca. Sim. Muito.
O mental é impressionante.
Muito, muito interessante. Muito bom. Agora vamos falar aqui. Você falou aí, Raquel, da fadinha que fez aí
um destaque aqui. Você viu, Pedro, que a nossa fadinha aí venceu uma etapa lá em Porto Alegre do Pro Tour. STU Pro Tour, né?
Isso.
Brilhou lá, né, nossa fadinha Raíssa Leal, muito legal, fiquei super feliz.
Eu quero agradecer você, que você quebrou meu destaque final, que era isso. Mas tudo bem, é o que eu chamo de, assim, aqui você sabe que eu chamo a Raíssa de a imperatriz do esporte brasileiro.
Pois,
né?
É.
Porque ela é nascida em Imperatriz, no Maranhão. Então, assim, se ela já faz a festa fora do Brasil, quando ela ganha esses torneios todos, imagina no quintal de casa, né, embora tenha sido em Porto Alegre, mas jogando no Brasil, atuando no Brasil, ela ganha com o pé nas costas, ela é fantástica.
É, legal foi a diferença de pontos, você viu que ela ganhou, ela fez uma pontuação de 81-57, segundo e terceiro lugar pegaram 64 pontos e 51.
Aí, tá vendo?
Uma lavada, né? Muito legal.
Ela é fantástica. Todas as competições que você tem, a Raíssa, pode ser que ela até não ganhe a competição, mas é garantia de espetáculo.
Vale a pena assistir isso.
Exatamente.
Bem, fechando aqui a nossa pauta do 11 minutos, né, desta segunda-feira, vamos falar de George Foreman.
Sim.
Pugilista que faleceu aí no final de semana, George Foreman, que fez história no boxe. Sempre o pessoal fala que tem a luta do século, luta do século. Ah, hoje é a luta do século, mas na verdade, gente, a luta do século mesmo, século 20, foi em 30 de outubro de 74, no Zaire.
Isso.
George Foreman contra Muhammad Ali, disputa do Mundial dos Pesados. E ali George Foreman perdeu a luta, mas ficou para a história, né, o Pedro Pince?
Não, grande, grande lutador, né? Essa luta aí só foi a confirmação disso. O cara que foi campeão do mundo já depois, quando retornou, depois de 10 anos sem lutar, retorna aos 45 anos.
Impressionante.
E busca um campeonato mundial. Quer dizer, o cara que perdeu muito pouco ao longo do cartel de lutas que ele tem. É porque muita gente, assim, mais nova, né, só conhece o George Foreman por conta do grill que ele ganhou. Que,
é verdade.
Que ele vendeu.
Gerações muito mais novas aí.
Isso, e ele ganhou mais dinheiro vendendo esse grill depois, com a marca do nome dele, do que com a carreira de como lutador, quer dizer. Mas como atleta, foi um grande lutador. Tem a luta também com o Maguila, né? que o Maguila fala que quando perdeu para ele, parece que uma carreta.
Diz que foi o soco mais doído que recebeu na carreira.
Olha só isso, cara.
A marretada que recebeu.
Justamente, justamente. Então, um grande lutador, morreu aí aos 76 anos, mas deixou sua marca realmente, o George Foreman.
Raquel, eu sei, não sei se você curte boxe, né? Mas aí George Foreman fez história no boxe. Agora o Christophe lá de Maceió, que todo dia tem churrasco, deve ter uma grilheira do George Foreman.
Vai hoje usar o grill dele em homenagem ao George Foreman, hoje à noite, no churrasco do Christophe.
E sobre essa luta do século, gente, recomendo demais aí, dicas de leitura, hein? Hoje tá tudo, você deve estar se pensando, hoje é sexta-feira ou não é?
Não, tá uma bagunça esse aqui hoje.
Tem sorteio de livros, né? Tem sorteio de livros, que mais? Que hoje é, então, vamos dar uma dica de leitura.
Pronto.
Aqui. O livro, o nome do livro é A Luta.
A Luta.
É do Norman Mailer. Porque não é apenas da luta em si, ele conta, ele relata a luta, né? Os 8 assaltos, né? Os rounds, mas também o contexto da época também, né? Político, né? Econômico da época, tem toda uma áurea aí em volta daquela luta, que não foi só uma luta, né? Tinha todo um contexto em volta. Então, recomendo demais aí, se você não conhece a história dessa luta, o nome do livro é A Luta.
A Luta. O Paulo Vinícius Coelho, na sua coluna essa semana no UOL, falando sobre a morte do Foreman, reputou esse livro como o maior livro da história do esporte mundial.
É.
Falando, assim, maravilhas da publicação.
É isso. Raquel, mais um destaque, porque você hoje está com os destaques.
Não, eu já fiz o meu destaque, inclusive fiz o meu e o do Pedro ao mesmo tempo.
Não, muito bem. Algum outro destaque, ô Pedro Pinto?
Não, me pegou de surpresa, não tenho mais. Era o que eu tinha, era isso. Ela já falou.
Desculpa aí, Pedro.
Muito bem. Pedro Pinto, muito obrigado, viu, aí, pela sua participação, sempre bem-vinda. Um abraço para você e até sexta-feira com 11 minutos.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, sempre uma satisfação. Raquel, um abraço e aquele desejo de uma ótima semana a todo mundo que nos dá o prazer da audiência. Muito obrigado e até sexta. Valeu.